Olá, é uma satisfação muito grande receber você na nossa Semana da Filosofia. Nós tivemos um ano árduo, trabalhamos bastante, estivemos com você dia a dia durante essa nossa pandemia. E agora vamos concluir. Concluir ainda não, porque ainda temos muita palestra pela frente até o dia 31 de dezembro. Mas estamos fazendo um trabalho bonito, que é essa Semana da Filosofia, em homenagem à presença da filosofia nos nossos dias, nas nossas vidas. Hoje mesmo alguém me dava uma notícia que leu uma pesquisa que mostrava que entre os termos mais pesquisados na internet já existem palavras como filosofia, palavras como estoicismo. Isso para mim foi um grande presente, que eu gostaria de compartilhar com você a nossa satisfação por estar conseguindo fazer com que a filosofia seja novamente colocada dentro da nossa vida. Isso tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje, porque essa pessoa, pouco conhecida no Brasil, Pierre Hadot, um filósofo francês que faleceu em 2010, há relativamente pouco tempo, ele tem uma maneira de pensar muito interessante e muito afim em vários aspectos, não todos, evidentemente, mas muito afim com aquilo que a gente faz em Nova Acrópole, que é a filosofia. Conselhos práticos para a arte de viver é o nome da nossa palestra. A filosofia como maneira de viver é o nome do título do livro que eu utilizei como base. Esse é um livro de entrevista. Pierre Hadot foi entrevistado por dois entrevistadores e foi sendo perguntado todos os elementos fundamentais da vida dele e principalmente duas coisas que eram muito caras a ele. Quer exatamente retomar a filosofia como forma de vida, como conselheira para o bem viver, e, em segundo lugar, recuperar a possibilidade de uma mística filosófica, não religiosa, que é a ideia de encontrar um sentido maior para a vida, a partir da observação filosófica da vida, que, aliás, é uma coisa quase que autobiográfica, essa linha de pensamento dele, porque ele foi consolidar o seu amor pela filosofia exatamente através de uma experiência que não chega a ser uma experiência mística, mas uma experiência forte que ele teve na adolescência, aos 15 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como vocês sabem, filosofia como um meio orientador, como referência de vida, como aquela que toma as referências dos homens que souberam viver bem, traz alguns balizamentos para que o homem viva da maneira mais humana possível, é o trabalho que fazemos em Nova Acrópole desde 1957. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, dá uma olhadinha lá no acropolis.org. Você vai encontrar o nosso trabalho pelo mundo afora. E você vai perceber que temos aí, então, 63 anos trabalhando exatamente com essa linha de pensamento. E para mim é muito grato mostrar para vocês que não somos os únicos. Existe já uma corrente de pensamento que não é de agora, vem desde o século XX, final aí do século XX, com alguns pensadores que começam a perceber, bom, perdemos alguma coisa no meio do caminho. A filosofia deixou algo muito precioso para trás, que está na hora da gente retomar. E está numa hora boa, particularmente num ano atípico como esse, nós percebemos como a filosofia pode ser uma ferramenta extremamente útil para nos manter respondendo humanamente às adversidades. Então, um pensador como Pierre Hadot, ele mostra que a nossa ideia de dar um sopro de vida à filosofia não é nada bizarro nem exótico. Tem mais gente por aí pensando dessa forma. E muita gente. Hadot é um exemplo quase que típico, um modelo dessa forma de pensamento, junto com o trabalho de Nova Acrópole, que é uma coisa que ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo. Estamos aí desde 57 falando sobre isso. Agora vamos ver essa forma de encarar a filosofia sob os olhos de um pesquisador francês tão importante, tão reconhecido, tão renomado. Vamos lá? Vamos avançar então um pouco no pensamento de Pierre Hadot. Francês, nasceu em 22, morreu em 2010, era filósofo, historiador e filólogo, tá? E especialista em filosofia helenística e latina também. Bom, a grande paixão de Hadot era basicamente Platão, um pouco Aristóteles também, mas mais Platão e os neoplatônicos, sobretudo Plotino, e os estoicos. Que ele tinha uma admiração muito grande, muito particularmente por Marco Aurélio. Vocês sabem daquela tríade de ouro latina do estoicismo, que são Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. Ele cita os três, mas a sua pesquisa foi mais sobre o trabalho de Marco Aurélio, as suas meditações. E também cita, em um bom número de vezes, o trabalho de Immanuel Kant, em alguns aspectos ali dos fundamentos da metafísica dos costumes, que batem também muito com a linha de pensamento dele. Tá? Então, essa é a orientação dele. Ele recupera a sua ideia, e ele cumpriu isso muito bem, foi recuperar a filosofia como um modo de vida. Deixou as suas ideias, teve a sua influência, e é importante tocar essa ideia adiante. Mas nós vemos que já repercute, já existe uma certa resposta a isso. Continuando, então, ele tem um monte de obras, não vou aqui ler para vocês todos os títulos, inclusive em português. Ele já tem uma boa quantidade de obras. Essa da editora é bastante interessante, mas existem pelo menos dois outros títulos que eu conheço, inclusive usei um pouco deles, que é O que é a Filosofia Antiga, que é da Loyola, e Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, também da E. Realizações. E tem mais um monte de outros títulos. Ele fala sobre Plotino, fala sobre Goethe, são duas obras que eu ainda pretendo fazer palestras sobre elas. É muito interessante. A linha de pensamento dele é realmente muito interessante. Então, continuando, falei para vocês a respeito da experiência dele adolescente, aos 15 anos de idade. Nada extraordinário, nenhuma experiência mística, como ele costuma narrar, como era de Plotino. Aliás, para quem não sabe, Radô chegou a ser ordenado sacerdote. Ele teve uma experiência dentro do catolicismo muito forte. As suas primeiras influências, ele fala demais, e eu concordo com ele que é uma excelente influência, é São João da Cruz. Mas também trabalha muito sobre a obra de São Tomás de Aquino no começo da sua vida de seminarista, de estudioso. E ele vai defender muito a ideia de que a mística nasceu na filosofia e depois foi sendo implantada na religiosidade. Mas que era um objetivo da filosofia, que era transcender a banalidade, transcender a visão comum do mundo. Então, diz que ele voltava do seu seminário, era um estudante de regime aberto, voltava para casa e, nesse caminho, ele se vê num local relativamente escuro, com pouca luz, e uma noite esplêndida sobre ele. Um monte de estrelas, um negócio que deixou ele assim meio perturbado quando ele parou. Abriu mão de todas as impressões secundárias, no meio daquela escuridão não dava para ver muitas outras coisas, e viu a noite. E de repente, por uma fresta aí dessa consciência banal, ele se sentiu como um integrante da noite, como uma parte daquele enorme céu estrelado, como um componente do todo, perfeitamente integrado a esse todo. Ele sente inclusive uma certa tendência pulsante no meio e nele mesmo, como se ele pulsasse junto com o universo. E disse, foi uma experiência de integração que nunca mais me deixou. E aumentou, multiplicou o meu interesse pela filosofia, porque eu senti que o objetivo da filosofia é a unidade, e que a filosofia é privilegiada para trilhar esse caminho. Aí eu senti que o ponto final da busca de toda a sabedoria não tem como ser outra coisa, senão essa integração com tudo. A ideia da unidade, como a noite provoca coisas desse tipo, né? Como a noite, porque o que ele tem é uma experiência que não é nada muito complexo. Muitos de nós temos às vezes essas impressões. Eu me recordo da minha própria adolescência de ficar olhando para a noite pensando: eu sou realmente insignificante diante de tudo isso? Ou será que para a gente ser significante a gente não precisa ser grande? Não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver com tamanho ou não tem a ver com tamanho a nossa importância? E era também uma pirralha, e tinha essa pergunta, porque a noite é um convite a indagações filosóficas. E eu não estranho nada que ele e muitos outros tenham esse tipo de indagação, que é um pontapé realmente para uma busca mais metafísica. É uma pergunta que não está na ordem das preocupações banais do homem. Tira o homem da banalidade, resgata da banalidade. Portanto, entra no campo filosófico propriamente dito. E ele disse que isso influenciou ele na sua concepção da filosofia. Deu, inclusive, uma guinada na sua visão, na sua meta de vida, no seu propósito. E ele nunca esqueceu dessa experiência. Ele disse: olha, eu cheguei a vivenciar em outras circunstâncias, forçando um pouco. Mas de maneira espontânea, como eu tive ali É como se eu tivesse sido possuído pela noite e integrado dentro dela sem nenhuma fresta. Aquilo para mim foi muito marcante, foi uma experiência única. Bom, ele vai falar. Sempre considerei a filosofia como uma transformação da percepção do mundo, como pura felicidade por existir, como fuga à banalidade para ser parte de uma realidade misteriosa e infinita, como dilatação do eu num outro que não é estranho, visto que eu sou parte dele. A alma perfeita mergulha na totalidade do mundo, como dizia Sêneca. E, aliás, é comum esse tipo de percepção na voz dos estoicos em geral, a percepção da integração no todo, a busca do todo, era uma busca muito comum também na filosofia estoica. Vocês que estão nos acompanhando nessa semana da filosofia estão tendo uma boa carga de estoicismo, tão boa para momentos como esse. E Radô também se inspira muito neles. Bom, ele vai falar então a respeito da questão da filosofia antiga. Por várias razões, ele é levado a concentrar a sua atenção na filosofia antiga. Mas, ao mesmo tempo, como integrante da nata do mundo acadêmico francês, ele percebe a diferença entre esses dois mundos, inclusive a crítica que se faz à filosofia antiga, a resistência que ela conta no mundo contemporâneo. Isso faz com que ele se dedique ali, se aprofunde, buscando entender o que era esse mundo, como ele funcionava. Porque não dá para criticar algo sem entrar dentro desse mundo, sem vestir a camisa desse mundo. É como a ideia da empatia. Você, empático, não é aquele que se coloca no lugar do outro, com a sua personalidade, com as suas premissas. Empático é aquele que se coloca dentro do marco psicológico do outro, pensando como ele, com as experiências dele, com os sentimentos dele. É a mesma coisa em relação à história, tem que entrar no mundo grego, com a percepção deles, com os sentimentos deles, para avaliar qual era o sentido de tudo aquilo. Ele vai desenvolver uma visão do mundo antigo que é ímpar, realmente muito profunda. Ele faz o seguinte: a filosofia antiga não era uma pura teoria, ele fala, mas era um modo de vida para promover o progresso espiritual e a transformação interior. E que para isso usava práticas físicas, como por exemplo, em alguns casos, o pitagórico, é claro, moderar a alimentação, restringir o consumo de certos alimentos, a prática discursiva, que era o diálogo, que é fantástica, porque quando há uma reta intenção no diálogo, potencializa e entra em fluxo o pensamento de todos os integrantes, e se chega a conclusões que sozinho não se chegaria, e também ou a intuitiva, que é a contemplação. Aprender a ver. Filosofia, entre outras coisas que ela nos ensina a ver as coisas sem nos projetarmos nas coisas, com os nossos preconceitos, com as nossas premissas, com os nossos traumas de vida. Nada. Ver com os olhos de primeira vez. Como dizia Marco Aurélio, né? Como se tivesse nascido agora, como se fosse o primeiro dia da minha vida. E observar o que elas são, o que há de novo, o que elas têm a me ensinar. Inclusive, ver através delas, simbolicamente. E isso era o aspecto contemplativo e a raiz da mística filosófica, a visão simbólica, a possibilidade de ver as coisas em si, e não o meu retrato projetado nelas, como diz lá Caetano Veloso naquela música tão conhecida, Narciso acha feio o que não é espelho. E a gente usa tudo como espelho e quase não vê as coisas em si. Filosofia treinava o olhar, treina ainda, para aqueles que se dispõem a trabalhar com ela corretamente. A filosofia não é a construção de um sistema, mas a resolução, uma vez tomada, de olhar com olhos puros para dentro de si e em torno de si. Ele vai falar, inclusive, vai justificar um pouco essa ideia da filosofia contemporânea, e até mesmo a filosofia moderna, basicamente do iluminismo para cá, da construção, de um sistema teórico. E a finalidade sendo esse próprio sistema original, mas sem nenhuma ligação com a vida. Ele vai dizer, a filosofia não nasceu assim. Ela nasceu como arte de viver, como construção de um ser humano digno da condição humana. As colocações dele são belas, sempre muito puras, muito originais, de alguém que realmente está querendo confrontar o problema em profundidade. E ele diz que houve um esvaziamento da prática filosófica nos nossos dias. Os que não se sentem identificados com vias religiosas caem no vazio. Olha, muito recentemente eu falava sobre aquele livro Monge e o Filósofo, onde o filósofo em questão falava sobre isso. Bom, chega a determinados momentos que a pessoa que não se identifica com uma via religiosa fica perdida. Vai correr para onde para encontrar um sentido de vida, para encontrar os valores humanos dentro dela, para trazê-los à tona? Para onde corre? Essa via filosófica se apagou e às vezes as pessoas correm para sistemas orientais. Eu sou uma grande admiradora dos sistemas orientais, mas há que saber transplantá-los para um homem ocidental, sem que a gente gere aí uma confusão que depois é difícil desatar, porque foram feitos para uma mentalidade, para um temperamento, para uma visão de mundo que ainda é bastante diferenciada de nós. Ainda mais porque nasceram num Oriente bem diferente do Oriente atual, onde tudo está tão globalizado, né? Então, nós temos um vazio, que é a ausência da filosofia. Ele mais adiante vai falar um pouco sobre a causa disso. Eu achei sumamente original. Embora eu tenha pontos de discordância, não vou dizer para vocês que eu concordo 100% com Pierre Hadot. Tem algumas coisas que eu colocaria aí um matiz um pouco diferente. Falo eu, não como pessoa, mas o pensamento que a gente aprende dentro de Nova Acrópole. Tem alguns pontinhos aí que não são, digamos assim, de confronto, mas de complementaridade. Mas ele é muito profundo e muito interessante nas conclusões que chega. Ele fala então: nós nos afundamos na rotina mais vazia, que assistimos ao desaparecimento do que constitui a essência das humanidades, que é formar o espírito humano. Parem para pensar. Como é interessante isso. Essa polêmica sobre a questão das humanidades no nosso momento histórico, não vou nem entrar nela, porque isso aí gera paixões de todos os tipos. Mas é importante lembrar que humanidades trata de formar o ser humano, formar o espírito humano, despertá-lo, depurá-lo, elevá-lo. E ele diz: essa função seria a última que poderia ser relegada. Não se poderia perder isso. Uma vez que se perdeu por algum desvio histórico, há que recuperá-la, há que retomar esse ponto fundamental da elevação do espírito humano, sem tendências, sem paixões, sem ideologias, puramente com o propósito de humanizar, de trazer à tona aquilo que temos de melhor. Na antiguidade, a filosofia é essencialmente diálogo. Uma relação viva entre as pessoas, ao invés de uma relação abstrata com ideias. Visa a formar mais que a informar. Isso é fato. Você percebe que as ideias iam sendo depuradas, iam sendo esculpidas naquela relação pura, não era nada fácil fazer um diálogo. Tem palestras minhas que eu falo sobre isso, sobre as pré-condições, porque hoje sentamos para dialogar e fazemos discussão. Sabe por quê? Todo mundo chega com um ânimo de dono da verdade e não quer dialogar, quer impor o seu ponto de vista. Posso dizer para vocês que um grupo relativamente extenso, mas 20 pessoas que se sentam para dialogar, se houver um com esse espírito de dono da verdade, já trava o diálogo, já não funciona mais. Diálogo tem que ser gerido a partir de um ânimo de aprendiz e de saber que não sabemos, como diria Sócrates. Ele diz que esse diálogo, regido por essas intenções, dá uma esculpida nos conceitos e chega tão próximo à verdade, como dizeria o próprio pensamento platônico, bem acima daquilo que o senso comum fala e pensa a esse respeito, contanto que se respeite as regras do diálogo. Então ele dizia: era uma relação entre seres humanos, buscando a verdade com o ânimo puro de chegar à verdade e não chegar ao destaque da sua personalidade, à proposição do seu nome à fama ou qualquer coisa desse tipo, mas um puro amor à verdade. Uma relação humana. Portanto, não havia possibilidade de se chegar a uma ideia que era abstrata e que não dizia respeito ao ser humano em momento algum, porque estavam ali seres humanos, imbuídos do desejo de dar um sopro de vida às ideias. E sempre as ideias saíam assim, despertas por um sopro de vida. Não era nada que se esgotasse no plano teórico, e era sempre formativa. Gosto muito de uma frase de um filósofo espanhol, Baltasar Gracián, aquele que é autor da Arte da Prudência, que comentei recentemente com vocês, que ele diz: menos extenso, mais intenso. Eu acho essa frase tão pequenininha e brilhante. Menos extenso, menos quantidade, mais mergulho, mais qualidade, mais profundidade. E bate perfeitamente com o que nosso querido Radô está dizendo aqui. Bom, e aí ele começa a tratar um pouco o aspecto histórico da coisa. Ele vai dizer: eu acredito que os tratados sistemáticos, escritos apenas com a intenção de propor um sistema teórico por si mesmo, devem ser datados dos séculos XVII e XVIII para cá, sobretudo XVIII. Iluminismo, um momento onde a ciência influencia muito fortemente a filosofia, e aí os sistemas começam a entrar nesse culto à razão, onde qualquer outra consideração é colocada de lado. Portanto, qualquer elemento mais vivo, mais prático, é considerado de uma ordem inferior. Os gêneros antigos desaparecem cada vez mais. Ele coloca duas balizas que é importante que a gente considere. A primeira delas, bem lá atrás. Basicamente, quando a gente sai da antiguidade tardia, já entra no espírito medieval. É a primeira baliza que distancia a filosofia da vida. Ah, ela se desenvolve dentro do mundo cristão, desenvolve-se, mas a filosofia pura, desvencilhada da religião, perde muito pé. E basicamente leva muito tempo para se recuperar. E depois, o iluminismo, sem sombra de dúvidas. Aí houve uma separação no sentido de que a filosofia não trabalha com coisas práticas, trabalha com coisas teóricas. Já já vamos falar mais sobre isso. Ele diz que a perda da concepção da filosofia como modo de vida, como escolha de vida e também como terapêutica para lidar com as adversidades vai sendo perdida. Que curioso isso. Hoje mesmo eu fazia uma entrevista há pouco tempo onde me perguntavam: filosofia serve para ajudar as pessoas em alguma coisa, nas dores, nos sofrimentos da pandemia? Eu falei: mas como não serve? Filosofia justifica, dá sentido, redime a arbitrariedade, coloca o ser humano como protagonista desse cenário e não um observador passivo. A filosofia forma o ser humano com uma identidade própria, com uma fé na condição humana, com uma confiança nas possibilidades do ser humano sobre as situações adversas. Ou seja, ela pode muito, ela nasceu para isso. Tá? E essa filosofia antiga, então, tinha esse objetivo de ser mesmo terapêutica, levar a consciência do homem até a origem dos problemas e ajudá-lo, conduzi-lo na correção das consequências. Se você pegar, por exemplo, o manual do Epíteto Filósofo, meu caro, ele vai dizer até como você deve se conduzir numa conversa com pessoas que ama, com pessoas da sua intimidade. Ele vai dizer como você deve se portar numa mesa ao comer. Lembra muito Confúcio, né? Para quem conhece os Analetos. Lembra muito. Seja, o que é adequado, se não tira a liberdade do ser humano dele se portar como ele quiser, mas ele dá uma baliza do que é humano. Daquilo que propicia, porque quando você tem uma determinada forma, você propicia que os assuntos sejam mais elevados, que haja uma consciência mais elevada no ambiente. A forma evoca o conteúdo. Eu acho muito interessante, vocês nunca viram isso? Você está sentado, lá, relaxado na sua cadeira. Aí entra uma pessoa que você respeita e admira. Automaticamente todo mundo se encosta na cadeira e fica bonitinho. Não é isso? A presença de alguém que você respeita gera necessidade de uma forma adequada. Quando você quer tratar de algo digno de respeito, algo que pode justificar um encontro entre seres humanos, é lógico que a forma é importante. É como receber um convidado em casa, você procura colocar uma forma na casa que se alinhe com aquilo que ele gosta e se sente bem. Você está convidando a sua consciência para o encontro. Lógico que propiciar o que ela gosta é muito importante. Mas continuando então, ele vai falar: a filosofia se embrenhou cada vez mais numa via formal, na busca da novidade teórica por si mesma e não por sua utilidade prática. Busca de ser o mais original possível, se não pela criação de um sistema novo, pela produção de um discurso que, para ser original, sempre se faz muito complicado. Ou seja, é muito difícil você pegar aquilo e ver links para uma vivência concreta, que realmente não foi feito para isso. Foi feito para ser um sistema que manipula ideias anteriores de uma forma inovadora, tá? E que obedece a certas linhas lógicas, formais e de conteúdo, tá? Para ser considerado original, mas que não tem vínculo com outra coisa senão ser um material teórico original, não destinado a pontes com a prática de espécie alguma, como se isso de alguma maneira o rebaixasse ou o desvalorizasse. Bom, Helena Blavatsky, aqui tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz que a boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós. Não nego o valor desses discursos, mas aterrissar seria necessário, né? Tá aí mais uma máxima filosófica que eu acabei de inventar. Aterrissar é necessário. Realmente é. A construção mais ou menos hábil de um edifício conceitual vai se tornar um fim em si mesmo, ou seja, um edifício conceitual. Isso é o fim. Acabou, terminou, ponto final. A filosofia se distanciou cada vez mais, portanto, da vida concreta dos homens. É um fato, Radu. E o que nós temos feito em Nova Acrópole trabalha bastante em torno disso. Ele vai falar que sempre houve duas concepções da filosofia. Uma que era do discurso e a outra era da escolha de vida, dois polos. Ele vai citar uma coisa que é inconteste. Na antiguidade, havia um representante típico dessa filosofia como discurso, que eram os sofistas. E do outro lado, como escolha de vida, que aí você vai ter a linha platônica, neoplatônica, a linha pitagórica e tudo mais, como um sistema de vida. E para quem conhece os bochichos do século IV a.C., sabe que esses dois grupos não se entendiam bem. Não é só Sócrates. Sócrates é um caso típico, né? A discussão dele com Antífon, a birra dele com os sofistas era uma coisa séria. Sofistas eram aqueles que usavam a palavra a troco de um salário bem pago, às vezes até pelos 30 tiranos, havia sofistas que trabalhavam para eles, para defender uma ideia que não necessariamente era verdadeira. Aliás, eles não estavam preocupados, nem acreditavam na existência da verdade. Tá? Então, isso é uma questão que para Sócrates era fatal, fatal, fatal. Estou aqui resistindo heroicamente de contar para vocês a discussão entre Sócrates e Antifonte, ou Antífon, mas olha, é legal. Mostra claramente esses dois polos. Sócrates era o homem que falava daquilo que ele vivia, e Antifonte, ganhador do concurso de retórica, querendo mostrar que era o bom, e um jogo de palavras absolutamente vazio. E como ele é derrotado fragorosamente por Sócrates em praça pública, é um negócio bonito de se ver. Né? Mas enfim, esses grupos sempre existiram. Os filósofos práticos queriam passar para si e para os seus discípulos uma forma de vida, os outros queriam brilhar, nada além disso. E ele continua com um trecho que vale a pena ler tudo, porque é muito interessante. Radô diz: seja como for, para permanecer fiel à inspiração profunda, socrática, poderíamos dizer, da filosofia, seria preciso propor uma nova ética do discurso filosófico, graças à qual ele renunciaria a ser tomado como um fim em si, ou seja, o discurso retórico, ponto final. Não, um começo. A partir daí vamos ver o que fazemos com essas ideias. Ou pior ainda, como um meio de exibição da eloquência do filósofo, mas se tornaria, perdão, um meio de superar a si mesmo e de acessar ao plano da razão e abertura para os outros. Ou seja, se tornaria um planejamento para a transformação da vida humana em algo ainda mais humano, que é exatamente o que a etimologia diz. Filosofia é amor, é sabedoria. E a sabedoria humana é saber, conhecer e vivenciar a condição humana da maneira que a natureza espera de nós. Tá? Então, não vamos dizer nunca que esses discursos são desprezíveis, não são. Mas eles poderiam ter uma continuidade para trazê-los a uma vivência prática acessível a todos que necessitam de um referencial, não necessariamente religioso, para orientar a sua vida. Isso não se exclui. Dá para viver o referencial religioso também. Não há por que a filosofia brigar com nenhum sistema pronto, mas ela sempre teve as suas próprias referências, morais, universais, humanísticas. E está na hora, né? Vocês não acham que esses atributos estão um pouco escassos no mercado? Por isso começam a ser valorizados. Bom, existe uma escolha filosófica fundamental que ele diz, que é um esforço rumo à sabedoria, uma busca contínua para encontrar a melhor parte de si mesmo. Pense numa frase sintética que diz tudo. Escolha fundamental. Você quer ser filósofo? Quero. Você vive na Grécia do quarto século antes de Cristo? Vivo. Sabe o que você tem que me dizer? Se você quer ser um ser humano melhor, se você quer buscar o melhor de si e se está disposto a trabalhar por isso todos os dias da sua vida. Per omnis saeculum saeculorum. Amém. Tá? Certo. Vamos lá. Tá? Isso era o elemento de base que dava tônica para um cidadão que às vezes era um político, às vezes era um artista, e são chamados, dentro dos diálogos platônicos, por exemplo, de filósofos. os bons, os que fizeram um bom trabalho, os sete sábios da Grécia, ou seja, nem todos eles se dedicavam à filosofia como ofício principal, mas viviam de uma forma filosófica. O famoso caso de Múcio Tchévola, que é citado pelo próprio Hardou, bom, era um político, era um militar, era um monte de coisa, não era filósofo, mas eles dizem vida filosófica. Né? Então a filosofia ajuda a ultrapassar a visão utilitária que temos do mundo para alcançar uma percepção desinteressada do mundo. Aquela frase de Tolstói que eu sempre trago para vocês: há quem olhe para uma floresta e veja só lenha para a sua fogueira. Voltar a olhar para uma floresta e ver uma floresta que existiria ainda que você não existisse, que tem tanto direito de estar aqui quanto você e que tem muito a te ensinar. Sempre buscar saber qual é a atitude em conformidade com o ideal filosófico a cada momento, aqui, o que o ideal filosófico recomendaria, para que eu possa, através de um esforço contínuo, um dia honrar na minha vida esse ideal filosófico em todos os momentos. E ele diz uma coisa muito interessante, real, que Sócrates não foi filósofo só pelo que ele dizia, que aliás ninguém sabe exatamente o que foi, porque ele não escreveu nada, escreveram sobre ele, mas pelo que ele vivia. A vida de Sócrates é um grande tratado de filosofia, tanto que foi a inspiradora das escolas morais posteriores. Ele vai citar Sêneca, quando Sêneca diz que não se pode ser feliz e não se pode considerar como filósofo se olhamos apenas para nós mesmos. Seja, veja que tem certos valores que estão fortemente atrelados. O egoísmo não rima com a filosofia e não tem jeito de rimar. Há que haver uma abertura para o outro, uma abertura para o todo, porque, em última instância, a filosofia é a busca da totalidade, a busca da unidade, a busca da integração. Portanto, egoísmo que não está sendo combatido, porque como ponto de partida que você reconhece e quer combater, não tem problema, todos nós temos. Agora, egoísmo assumido e que você não aceita mexer nele, não dá para entrar no caminho da filosofia, não é nada propício. É preciso que a bondade seja como um instinto. Ele fala isso, eu achei muito bonito. Ele diz, você deve praticar a bondade como uma abelha faz o mel. Por quê? Porque ela é abelha. Não porque existem códigos que forçam, que cobram, que punem, mas porque eu sou humano, a abelha faz mel, eu faço o bem. E me realizo ao fazer aquilo que a natureza prevê para mim, assim como a abelha parece que está super contente fazendo o melzinho dela. É a felicidade própria da abelha, a felicidade própria dos homens. A passagem do discurso à vida, a passagem do discurso para a vida, é o verdadeiro salto mortal que dificilmente nos decidimos a usar. Aqui eu me permito citar Kant, e Kant dizia, quando enfim começarás a viver virtuosamente? Ou seja, quando vamos sair do campo da teoria, apesar de Kant ser um iluminista? Ele faz na sua fundamentação da metafísica dos costumes umas colocações muito boas. Ou seja, quando vamos sair dessa teorização da vida e começamos de fato a viver, a dar corpo a esses ideais teóricos. Aí ele cita a ópera, eu achei muito engraçada essa passagem. Hardou dá um exemplo em relação à ópera, que ele diz o seguinte: às vezes eu sinto como se nós estivéssemos dentro de uma ópera, onde todo mundo canta, marchemos, marchemos, fujamos, fujamos, mas ninguém sai do lugar. É bem parecido, eu achei ótimo esse exemplo, inclusive porque eu gosto muito de ópera. Ele cita que, na antiguidade, a figura do sábio era um ideal transcendente, embora ninguém fosse bobo e todo mundo soubesse que um sábio perfeito é Deus. Mas eles buscavam a ideia de um filósofo mais completo possível, que adquire o limite da sabedoria possível para um ser humano. E esse referencial era colocado como um ideal fixo, o ápice da pirâmide, para onde todo mundo ia, caminhava, cada um pela sua face, como eu falo tantas vezes, né? Mas era um ideal fixo para a evolução de toda a sociedade. Se você tira isso, perde-se um referencial. E ninguém sabe dizer quem está crescendo ou decrescendo, uma vez que não existe um referencial de crescimento enquanto ser humano. Então, o sábio era o ideal de todo mundo. Mas sabiam que o máximo que chegaríamos a ser era um filósofo muito bom. E quais são os atributos? Já contei para vocês numa palestra por aí que uma vez eu coloquei isso tudo escrito em cartolina e colei no meu armário. Ficou horrível, mas ficou muito interessante e foi muito útil para mim. Toda vez que algum livro descrevia como é que um sábio se comporta, ou um filósofo muito especial. E ele faz essa listinha aqui também, olha que interessante. Ele tem um ideal de amor aos seres humanos, de terror pela superstição, pelo dogmatismo e pelas tormentas da paixão. Tem a ousadia de uma visão cósmica. Tem liberdade, destemor, uma paz interior análoga à dos deuses. Não cessa de ter o todo constantemente presente ao seu espírito, consciente de um papel a desempenhar junto aos homens, de libertá-los da ignorância, dos seus terrores e das suas paixões. Que lindo, né? Dá vontade de anotar tudo isso e colocar na porta do meu armário de novo. Vale a pena ver de novo, né? É sempre um estímulo. Ele delineia dessa forma o ideal da filosofia antiga, para onde todas as escolas, cada um com seu sistema, todas marchavam para isso. Ou pelo menos quase todas. Temos aí um ceticismo, temos aí cirenaicos, temos algumas coisas diferentes, né? Diz que os estoicos sempre insistiram no fato de que o verdadeiro filósofo não é só aquele que fala, é aquele que age. Ele ressalta um ponto que está na carta 7 de Platão. Vocês sabem, já fiz uma palestra só sobre essa carta 7, que ele diz: olha, eu não queria ficar, eu queria provar para mim mesmo que eu não sou apenas um tagarela. Eu não queria ficar só falando. Eu fui para Siracusa para mostrar que as minhas ideias podem ser testadas na prática, que eu estou disposto a testá-las na prática. Não queria passar diante da minha consciência como um tagarela. E despenca de Atenas para Siracusa, passa risco de vida, é vendido como escravo, passa por mil aventuras. Mas ele não deixaria, não que aquilo que ele fizesse na sua academia já não fosse prático, mas ele queria uma experiência mais incisiva de trazer as suas ideias para o mundo. Isso era muito comum nesse período. Plutarco, o nosso querido latino Plutarco, ele dizia que os filósofos muitas vezes não passam de sofistas, que não sabem nem viver, nem ensinar seus discípulos a viver. Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, ele dizia: a verdadeira filosofia consiste em reaprender a ver o mundo e expressar essa visão, evidentemente, reaprender a ver o mundo. Às vezes eu tenho a sensação que a filosofia também realfabetiza, te diz novamente o nome das coisas e por que possuem esse nome, te diz o significado por trás dos nomes, te ajuda a descobrir, a desvelar, a descobrir as essências das coisas e tua própria, para que possamos ter um relacionamento profundo, de essência para essência, relacionamentos verdadeiros. Kant, ele traz aqui uma seleção de frases a esse respeito, né? Kant dizia: atualmente é considerado fanático quem vive de um modo conforme aquilo que ensina. Há muitos artistas da razão e poucos filósofos. É interessante isso? Ou seja, hoje é chamado de fanático quem vive em conformidade com aquilo que ensina. Tem muitos artistas da razão, mas poucos verdadeiros filósofos. Bom, Kant, será que mudou alguma coisa hoje, meu querido Kant? Hoje também é mais ou menos a mesma coisa. Quem ousa honrar as verdades com a prática, como dizia Blavatsky, às vezes é fanático, às vezes é alienado, às vezes é sectário, é seja o que for. Essa relação ainda não foi muito bem costurada de volta, ainda não foi muito bem entendida. Leva tanto tempo, eu tenho 31 anos de Nova Acrópole, leva tanto tempo para explicar para uma pessoa a ideia de uma escola de filosofia que quer costurar a teoria com a prática. Parece que isso é insólito. Leva muito tempo para a gente passar essa ideia como algo viável. Está fora do menu de opções do nosso mundo atual, da visão de mundo que temos atualmente. Ele vai se citar agora Henri Thoreau, que também é um filósofo, pesquisador, historiador americano, que diz: nós temos professores de filosofia, mas não filósofos. Isso dizia ele. Eu não concordo muito com isso, sabe por quê? Porque eu tenho mania de etimologia. E eu sei que professor de filosofia e filósofo devia ser a mesma coisa, porque professor vem de professar, é uma profissão de fé. Se ele não tem fé naquilo que ele diz, ele não é um professor. Então, professor de filosofia e um filósofo deveriam ser a mesma coisa. Mas entendo o que ele dizia. Essas duas coisas se desvencilharam bastante. Charles Péguy, que é um poeta e ensaísta francês, ele dizia: a filosofia não vai à aula de filosofia. Essa é curiosa, né? Ou seja, a aula já não ensina a viver a filosofia, mas a pensar apenas a filosofia. Portanto, a filosofia que está nas ruas, que está na vida das pessoas, não vai à aula de filosofia. É daqueles que elaboram um sistema inspirados naqueles que souberam viver como seres humanos, elaboram um sistema de ideias e honram essas ideias com a sua vida. Filosofia hoje é essa filosofia prática, vivencial, chamada de coerência, de integridade, de virtude. E é filosofia. É exatamente concatenar ideias com vida. Dar um sopro de vida às ideias filosóficas, que foi para isso que elas nasceram. E aí ele vai colocar uma passagem, já estamos quase finalizando, que eu gostaria de ler na íntegra para vocês, que é uma citação de Simplício. Ele vai colocar que é muito bonita. Como dirá Simplício no fim da história do pensamento antigo? Que lugar terá o filósofo na cidade? Será o de um escultor de homens e de um artesão que fabrica cidadãos leais e dignos? Ele não terá outro ofício além de purificar-se a si mesmo e purificar os outros para viver a vida conforme a natureza que convém ao homem. Será o pai comum e o pedagogo de todos os cidadãos, seu reformador, seu conselheiro e seu protetor, oferecendo-se a todos para cooperar na realização de todo o bem, regozijando-se com os que têm felicidade, compadecendo-se dos que são afligidos e consolando-os. Ou seja, um escultor é o filósofo. É aquele que dá um sentido profundo, que conecta qualquer atividade. É como se você imaginasse uma profissão como uma boia perdida em alto mar. De repente você pega e amarra um fio nela, perdão, e conecta a terra firme. Agora ela está direcionada, não está ao sabor das marés. Ainda há pouco tempo conversava com uma pessoa que trabalha especificamente no processo de modernização do mundo empresarial. E me citava umas ideias maravilhosas que eu realmente apreciei muito. Mas aí eu comecei a discutir, peraí, não começa aí, vamos lá mais para trás? Vamos recuperar a fé do homem no homem, a confiança de que realmente os outros estão interessados no meu bem e não apenas na minha produtividade. Ou seja, coloquei toda uma pré-formação filosófica naquele assunto, que era de administração de empresas. Me dá outro, não só para mim, mas para qualquer professor da Nova Acrópole, dá uma outra profissão qualquer. Diz que Platão fazia isso, né? Parava no cais do porto e ficava ensinando como em qualquer profissão se necessita da filosofia. Olha, eu garanto para vocês, até para conviver dentro de casa. Antes de começar todas as considerações práticas, vamos começar lá de trás com a filosofia, que eu vou te dizer o material, a matéria-prima para você construir isso que você quer. Porque sem matéria-prima não vai dar. Que a matéria-prima é sempre do campo da filosofia. É interna, é a construção de cada um de nós como seres humanos. Tá? Porque se você traz à tona aquilo que você tem de melhor, os valores humanos que estão adormecidos em todo o mundo, é óbvio que o resultado tem muita chance de dar certo, até para planejar o ano novo. Ah, eu não fiz nada que eu imaginava em 2020, foi culpa da pandemia. Em 2019 foi culpa de quê? E em 2018, sabe do que é culpa? Nós planejamos fazer coisas, ir e voltar, possuir coisas, mas não planejamos as virtudes que necessitamos ter para que esses projetos funcionem. Então você não planeja desenvolver um pouco mais de frugalidade no seu hábito de consumo, um pouco mais de autocontrole, não planeja nada para obter a matéria-prima e quer obter os resultados. E os resultados não vêm. E o que que você faz no outro ano? Volta a planejar simplesmente os resultados, nunca a matéria-prima. E olha, não me fale de matéria-prima sem falar de um filósofo, porque ele tem essa visão universal de como construir seres humanos na plenitude da condição humana, a partir dos quais tudo o que se faz é construtivo para ele e para a sociedade. Nunca me esqueço, gente. Tem umas histórias, claro, o filósofo tem essa mania, vai relacionando tudo. Quando eu era bem mais jovem, teve uma época que fiz canto lírico e a professora dizia: olha, tem um jeito que você posiciona a voz que tudo que sai é bonito. É óbvio que eu não cantei nada e não fiz coisíssima nenhuma com isso, e hoje eu não canto mais nem no chuveiro. Mas eu guardei essa ideia. Tem um jeito que você posiciona a consciência que tudo que sai é harmonioso. E dá para construir um mundo diferente dessa maneira, uma sociedade diferente a partir de um ser humano diferente. Tá? Então, começa pela filosofia. Vamos encontrar esse jeito de posicionar a consciência. E a filosofia nasceu para isso, para concebê-lo e colocá-lo vivo, caminhando dentro da sociedade e orientando os homens. Bom, e ele vai fechar então com uma frase que também achei muito boa. Ao reconhecer como proponho a vida filosófica como um dos dois polos da filosofia, lembra? O discurso, a teoria e a prática, haveria de novo um lugar em nosso mundo contemporâneo para os filósofos, ou seja, os buscadores da sabedoria, que buscariam uma vida mais consciente, mais racional, mais verdadeiramente humana, mais aberta para os outros e para a imensidão do mundo. Eu acho isso muito bonito, muito bonito. E bate muito bem com aquela velha frase que se atribui a Sócrates, né, doxografia, porque ele mesmo não deixa nada, que diz o seguinte: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E agora, para fecharmos esses duas pontas dessa nossa palestra, eu gostaria de voltar com aquilo que a gente falou lá no início, que é como essas ideias se alinham com aquilo que a gente faz em Nova Acrópole, com a nossa forma de ver e de viver a filosofia, com aquilo que estamos fazendo desde 1957, ou seja, 63 anos, pelo mundo afora. O trabalho que propomos. E para mim é uma alegria que muitas, muitas, muitas outras pessoas estejam descobrindo também esse caminho, ou tenham descoberto. Radô já não está mais conosco desde 2010, mas a ideia para nós é essa. Buscamos fazer existir novamente aquilo que sempre foi em essência, o espírito da filosofia. Nós estamos trabalhando e dando o melhor de nós para poder fazer existir aquilo que já é e sempre foi. A essência da filosofia, que é buscar promover o espírito humano. E essa é a nossa meta, essa é a nossa forma de trabalho. Se isso estava meio fora de contexto dentro da nossa cultura atual, nossa forma de pensar atual, agora o Radô nos ajudou a mostrar para vocês que não somos uma voz isolada no deserto. Tem mais gente pensando assim. Radô, ele diz que num determinado momento a filosofia, quando começou a competir com o pensamento religioso, ela disse: bom, agora a religião dita a vida, eu vou só para o campo teórico. Que talvez tenha sido uma estratégia de sobrevivência, mas que já dava para ter corrigido o curso. É uma hora de juntar essas duas partes, porque o mundo carece disso. E eu fecho com aquela mesma frase que falei ao início de Helena Blavatsky: a boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós, necessidade real e humana, e não necessidade inventada. As necessidades humanas legítimas são de valores, virtudes e sabedoria. Tudo que aproxima o homem disso é uma boa ação. Portanto, é uma boa ação pegarmos as ideias e agora darmos um corpo e começarmos a honrar as verdades com a prática. Isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês. E espero que em outro momento possamos aprofundar mais essas ideias desse pensador tão original. Mas nesse momento já mostramos para vocês o tema da nossa Semana da Filosofia. Quanto a filosofia pode, não só pode, como deve, como nasceu para isso, ajudar o ser humano a enfrentar a adversidade. E é isso. Deixo um abraço muito grande para todos vocês e sigam acompanhando a nossa última palestra da Semana da Filosofia, que será amanhã, sábado. Um abraço para vocês.
Conecte-se ao melhor de você. Conheça a Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Os melhores cursos e séries sobre filosofia, autoconhecimento, arte e cultura. Para conectar você aos pensamentos dos grandes sábios da humanidade. Inspire-se com os filósofos do Ocidente e do Oriente e construa uma vida mais consciente. Aulas ministradas pelos professores da Nova Acrópole Brasil. Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Assine agora, acrópoleplay.com.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?
Este é o programa Criança para o Bem. Atualmente atendemos 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas que são realizadas no contraturno escolar. As nossas oficinas oferecem um desenvolvimento que vai muito além do aspecto técnico de cada área. Nossa metodologia promove o aprendizado de valores humanos, como a bondade, a generosidade e a beleza. As crianças e os jovens, juntamente com seus familiares, são estimulados a desenvolver em si mesmos essas virtudes e a refletir sobre seu papel na construção de um mundo melhor. Nosso objetivo é contribuir para o despertar de indivíduos mais conscientes e de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa para todos.